Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara discute novas regras para comunicar acidentes de consumo.
Proposta beneficia aposentado que volta ao mercado de trabalho.
Projetos regulamentam coleta e divulgação de pesquisa eleitoral.
Vários projetos em discussão na Câmara visam regulamentar as pesquisas eleitorais.
O tema voltou a ser destaque depois que vários levantamentos nacionais e estaduais tiveram diferenças muito superiores em relação ao resultado final das urnas.
A repórter Emanuele Brasil tem mais informações sobre as propostas em estudo no Parlamento.
A divergência entre as estimativas das pesquisas eleitorais e o resultado das urnas renova as críticas sobre o trabalho dos institutos de pesquisa. A Câmara dos Deputados analisa projetos de lei para regulamentar a pesquisa eleitoral. Um deles é o do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que aumenta a punição a institutos de pesquisa envolvidos em levantamentos fraudulentos. O projeto pode ser votado com urgência se o plenário aprovar requerimento de líderes. O assunto divide a opinião de deputados e especialistas. Favorável à regulamentação, o vice-líder do PT, deputado Décio Lima, defende pesquisas internas e sem caráter publicitário.
Os partidos podem fazer pesquisa, mas para consumo interno, para ver as suas condições, para ver a sua relação com a opinião pública, mas não como instrumento publicitário, porque eu acho que ela atua de forma a desviar o verdadeiro sentido da decisão da população.
Contrário à regulamentação, o deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, é a favor de maior liberdade.
A solução é mais liberdade, só isso, mais liberdade. Deixar de obrigar a registrar na Justiça Eleitoral, deixar que os institutos façam livremente as suas pesquisas.
Sobre o assunto, a Câmara também analisa a proposta da deputada Cida Borghetti, do PROS do Paraná, que proíbe a divulgação de pesquisas nos 15 dias que antecedem as eleições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Emanuele Brasil.
Eleições.
Preocupado com a desconfiança da população com a política, Renato Mollen, do PP Gaúcho, enfatizou a necessidade urgente de o Congresso aprovar a reforma política. Segundo ele, a população precisa voltar a acreditar no trabalho parlamentar, que, de acordo com o deputado, tem a função de melhorar a vida da sociedade.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, vê com preocupação o que chamou de avanço conservador no Congresso Nacional. Foram eleitos, de acordo com o parlamentar, alguns representantes do corporativismo empresarial e latifundiário e do ruralismo, o que pode inviabilizar algumas demandas sociais.
Ao convidar todos os eleitores para a votação do segundo turno, no próximo domingo, Gustavo Petra, do PCdoB paulista, afirmou que está na hora da população decidir se quer continuar o atual projeto de desenvolvimento do país ou retoma a política dos governos anteriores.
Reconduzido ao cargo pelo eleitorado fluminense, Francisco Floriano, do PR, agradeceu a confiança em seu nome. O parlamentar reafirmou seu compromisso político por um serviço de saúde pública mais digno, pelo fim do fator previdenciário e pela geração de empregos, em especial no Rio de Janeiro.
Leonardo Monteiro, do PT, agradeceu os eleitores mineiros que o reconduziram a mais um mandato na Câmara. Foram 115 mil votos obtidos em regiões como Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.
Ao ter seu mandato renovado nas urnas, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, reiterou seu compromisso de luta pela conclusão do terceiro braço da transposição do Rio São Francisco, a duplicação da BR-230 no eixo Campina Grande e Cajazeiras, a extensão da ferrovia transnordestina e também por uma educação qualificada.
Reconduzindo ao mandato pela quarta vez, Newton Capixaba, do PTB, agradeceu a confiança depositada pelos rondonienses em seu nome. O parlamentar se comprometeu em dar continuidade à luta por melhores condições de vida para o povo de Rondônia.
A bancada do PR conseguiu eleger 34 deputados. Gorete Pereira, do Ceará, faz parte da legenda e agradeceu os votos recebidos, enfatizando que sua responsabilidade está aumentada no sentido de buscar avanços, em especial para o seu estado.
Reconduzido à Câmara dos Deputados com mais de 115 mil votos, Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, agradeceu ao povo gaúcho pela confiança no trabalho realizado por ele dentro do parlamento.
Homenagem.
Kleber Verde, do PRB, lamentou o falecimento de José Raimundo Silva de Almeida, conhecido como Lula Almeida. De acordo com o parlamentar, o homenageado foi deputado estadual, secretário de Estado no Maranhão e atualmente exercia o cargo de secretário municipal em Imperatriz.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, parabenizou o pastor Enéas Tognini pelos 100 anos de vida completados em 2014. O religioso, segundo o parlamentar, foi um dos responsáveis pelo movimento de renovação espiritual no país nos anos 60, com a Convenção Batista Nacional, entidade que hoje congrega cerca de 1.500 igrejas.
O número de parlamentares ligados diretamente às causas religiosas praticamente dobrou nas eleições.
Levantamento revela que a bancada evangélica passou para mais de 70 parlamentares.
A repórter Carla Alessandra apresenta um levantamento sobre o crescimento do grupo na Câmara.
Dados divulgados pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, logo após o primeiro turno das eleições, mostram que a bancada evangélica será representada na nova composição da Câmara por 74 deputados. Deste total, 35 são novos e 39 foram reeleitos. O DIAP levou em conta o número de deputados que ocupam cargos nas estruturas de instituições religiosas, como ministros, pastores, missionários, bispos e sacerdotes. O deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, afirmou que a bancada não deve apresentar nenhuma nova bandeira de defesa, mas manter aquelas que já estão sendo trabalhadas nos últimos anos.
Existe a manutenção das propostas que sempre defendemos, a questão da vida, a questão da família, a questão da moral, dos bons costumes. Isso é o que nós defendemos sempre.
O deputado João Campos, do PMDB de Goiás, afirmou que o número de deputados evangélicos chega a 79, mas existem mais 10 que são suplentes e devem assumir o mandato em 2016. Ele destacou a aprovação do Estatuto da Família, projeto que causou polêmica com o movimento LGBT, por definir família como um núcleo formado por um homem e uma mulher, como uma das prioridades da bancada.
É um projeto que foi apresentado durante essa legislatura, que vem sendo objeto de debate, inclusive nas redes sociais. Nas enquetes realizadas pela Câmara dos Deputados, foi um dos que alcançou maior participação da sociedade e é uma das prioridades nossas.
João Campos disse ainda que o Estatuto do Nascituro também continua na pauta da bancada evangélica. Nascituro é o bebê que se encontra ainda em fase de gestação. Segundo o Estatuto, para esse ser humano concebido, mas ainda não nascido, será assegurado o direito à vida, à saúde e a políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Tramita na Câmara projeto que acaba com a exigência do reconhecimento da firma no processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, se posicionou contra a aprovação da matéria porque avaliou que a proposta pode estimular fraudes.
Érica Cocai, do PT, se solidarizou com três jovens que foram vítimas de homofobia no Distrito Federal, sendo agredidos em um bar. A parlamentar defendeu a criminalização da homofobia.
Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, repudiou declaração nas redes sociais que fazem apologia à zoofilia, o envolvimento sexual de humanos com animais. Para o deputado, as mensagens banalizam o sentimento carinhoso das pessoas com os animais.
A Câmara discute a obrigação de que os serviços de saúde comuniquem às autoridades policiais os chamados acidentes de consumo.
O acidente de consumo ocorre quando um produto ou serviço provoca dano ao consumidor, mesmo quando feito ou utilizado de acordo com as instruções de uso.
A repórter Vânia Alves tem outras informações sobre o andamento da proposta.
A Câmara dos Deputados pode impor punição aos serviços de saúde que não comunicarem os atendimentos decorrentes de acidentes de consumo. Desde fevereiro, hospitais, clínicas, outros serviços e profissionais de saúde em geral já são obrigados a informar ao Ministério da Justiça esses atendimentos. A Comissão de Seguridade Social e Família deve votar em breve a proposta da deputada Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, que prevê punições caso isso não ocorra. A intenção do governo é alimentar o sistema de informações de acidentes de consumo, que deve dar dados para a criação de políticas de prevenção e punição. Acidentes de consumo são aqueles causados por um produto ou serviço e podem ir desde uma intoxicação alimentar até acidentes automobilísticos ou ferimentos ao abrir uma embalagem. Caso se comprovem esses problemas por culpa do fabricante ou do comerciante, o consumidor deve ser ressarcido e, às vezes, até indenizado. Para o deputado Alessandro Rosso, do PSB do Rio Grande do Sul, relator do projeto na Comissão de Seguridade Social, caso esse banco de dados seja bem utilizado, pode ser muito útil. Ele diz que até mesmo os consumidores podem se utilizar de um cadastro de empresas que provocam acidentes de consumo para evitar esses fornecedores.
No momento que nós temos um banco de dados e a prevalência de ocorrências com determinado tipo de endereço, com determinado tipo de ocorrência, ela pode proteger a saúde da população.
A proposta que impõe sanções ao profissional ou estabelecimento de saúde que não comunicar os acidentes de consumo deverá ser analisada também pelas comissões de defesa do consumidor e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Desenvolvimento Regional.
Tramita na Câmara projeto de Afonso Florence, do PT da Bahia, que cria o Fundo de Saneamento Básico e organiza o Sistema Nacional de Saneamento. A proposta visa destinar recursos para acabar com os lixões, para tratamento de esgoto e drenagem urbana, além de garantir água tratada para todos os brasileiros.
Saúde.
Em 18 de outubro, celebrou-se o Dia do Médico. Luiz Couto, do PT da Paraíba, prestou homenagem a todos os profissionais do país por terem, segundo o deputado, a função nobre de preservar a saúde e promover a qualidade de vida.
Na qualidade de médico, Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, também homenageou todos os profissionais pela passagem de seu dia. O parlamentar frisou a importância da campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama.
Há 20 anos não é aplicado o reajuste dos valores pagos aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelos planos de saúde. Para Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, o congelamento dos honorários significa exploração.
Aguarda exame em comissão mista do Congresso Nacional a medida provisória que relaxa a exigência de farmacêutico em farmácias. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, discordou da medida e defendeu que a presença desse profissional seja obrigatória em todos os estabelecimentos.
A assistência social no país nasceu há 50 anos, fruto de uma luta dos trabalhadores pela garantia dos direitos de toda a sociedade. Manato, do SD do Espírito Santo, felicitou os mais de 100 mil assistentes sociais do país, encarregados de levar as políticas públicas aos brasileiros mais pobres.
Previdência.
Ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal julga a desaposentação, a Câmara estuda o tema, objeto de uma proposta que tramita pelas comissões permanentes da Casa.
A desaposentação é a possibilidade de renunciar ao benefício previdenciário recebido para solicitar nova concessão após novo período trabalhado.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre o andamento da questão.
O julgamento no Supremo Tribunal Federal da chamada desaposentação foi suspenso no dia 9 deste mês até que o tribunal tenha quórum completo para julgar o tema. A chamada desaposentação prevê um novo cálculo do benefício recebido após retorno do aposentado ao mercado de trabalho. A desaposentação não tem previsão legal, ou seja, em nenhuma lei ou mesmo na Constituição existe previsão sobre a possibilidade de se desaposentar, que é o ato de renunciar ao atual benefício para solicitar uma nova concessão mais vantajosa, com a inclusão do tempo posterior e valores recolhidos após a primeira aposentadoria. O processo foi negado em primeira instância. A Justiça Federal diz que seria possível se a pessoa devolvesse o que recebeu, e o Superior Tribunal de Justiça diz que poderia haver o recálculo, independente de a pessoa devolver ou não o valor recebido. Por isso, a decisão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, o deputado André Zaccarovi, do PMDB paranaense, é relator de projeto que permite ampliação dos benefícios previdenciários ao aposentado que retornar ao mercado de trabalho.
Quem já durante a sua vida toda trabalhou e depois continuou trabalhando ainda, mesmo aposentado, ele é obrigado a recolher. Se ele fosse isento de pagamento, tudo bem, mas ele é obrigado a recolher. Então essa parcela deve ser acrescida ao cálculo da sua aposentadoria posterior. Já é questão de bom senso. Nós estamos diante de um fato em que a pessoa trabalha a vida toda e o Supremo Tribunal Federal não fez nada mais, nada menos do que julgar a posição de direito. A pessoa tem direito. Se ela contribui, ela tem direito a alguma coisa.
O INSS calcula o impacto financeiro de 70 bilhões de reais caso a corte decida a favor dos aposentados. O plenário do Supremo deve continuar a julgar a desaposentação no dia 29 de outubro. Já o projeto que tramita aqui na Câmara aguarda votação na Comissão de Seguridade Social e Família. Ele precisa passar ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. A inflação é uma realidade que está corroendo o salário do trabalhador brasileiro, de acordo com palavras de Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Os números, segundo ele, confirmam ainda que no primeiro trimestre, o governo federal gastou 15% a mais do valor registrado no mesmo período de 2013.
A economia no Brasil está sólida. A opinião é de Cibá Machado, do PT do Acre, que lamenta o que chamou de campanha irresponsável feita por alguns segmentos para macular a boa gestão da economia com o objetivo de afastar os investidores do país.
Simplício Araújo, do SD, cobrou do governo federal explicações sobre a paralisação das obras da refinaria da Petrobras de Bacabeira, no Maranhão. Somente para uma terraplanagem, numa área de 100 hectares, a Petrobras teria gasto mais de 500 milhões de reais.
Ex-distribuidores da Ambev e da Nestlé buscam na justiça o cumprimento dos termos contratuais firmados com as empresas. Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, explicou que as companhias são acusadas de abuso de poder econômico e de adotar conduta predatória contra a sua rede de distribuição.
Projeto que autoriza o comerciante a cobrar preços distintos para o pagamento realizado com dinheiro ou com cartão de crédito foi aprovado no Senado em agosto. De acordo com Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, entidades como o IDEC e Proteste têm dúvidas sobre benefícios da medida à população.
Representantes do empresariado e dos trabalhadores da indústria têxtil reclamaram da importação de roupas fabricadas em países com direitos trabalhistas precários.
Segundo o segmento, a situação tem prejudicado a indústria nacional, que também paga mais impostos do que empresas de outros países.
O repórter Tiago Miranda tem mais informações sobre o problema.
Empresários e trabalhadores do setor têxtil afirmam que a crescente importação de peças de vestuário fabricadas com mão de obra barata e a alta carga tributária brasileira são dois dos principais desafios da indústria têxtil e de confecção. O presidente da comissão, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade Pernambucano, alertou que o governo dá um subsídio grande para o setor automobilístico quando o têxtil emprega o triplo da mão de obra. Ele anunciou que haverá mais debate sobre a desindustrialização em outros setores da economia, como o metal mecânico. O Brasil é o quarto maior produtor mundial em vestuário, com menos de 3% do total, muito distante da China, que lidera o segmento com mais de 47% do mercado. O vestuário representa quase 5% do produto interno bruto da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica, de acordo com a ABIT. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Educação.
Estudantes dos colégios universitários da Universidade Federal do Sul da Bahia vão receber ainda neste mês computadores portáteis. A iniciativa, segundo Valmir Assunção, do PT, vai ajudar no desempenho escolar, além de criar novas oportunidades de ensino aos alunos.
Em homenagem ao Dia dos Professores, em 15 de outubro, Dudimar Pachuba, do PROS do Pará, salientou a importância de valorizar os profissionais do ensino, melhorando as condições de salário e trabalho.
O Dia dos Professores também foi comemorado por Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso. O parlamentar, que já foi secretário de Estado de Educação, lembrou a luta pela valorização dos salários dos professores.
João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que é professor por formação, também parabenizou a categoria. O parlamentar reiterou seu compromisso com a educação inclusiva de qualidade para a cidadania, com a valorização do magistério não só por meio de salários e plano de carreira, mas também de condições de trabalho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Otaran. Boa noite.
Eu sou Tessa Guimarães. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Uma das preocupações do Tribunal de Contas da União é a de melhorar a governança pública brasileira. Assim, o país pode alcançar melhores resultados e oferecer melhores serviços à sociedade. Para isso, o TCU, em parceria com outros tribunais de contas, está realizando um amplo diagnóstico em todo o país. O objetivo é identificar as principais características do sistema de governança pública adotado nas esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o levantamento vai identificar boas práticas, que podem servir como referência para o desenvolvimento de novas ações. Prefeitos, presidentes de assembleias legislativas e de câmaras municipais, secretários estaduais e responsáveis por órgãos estaduais e federais foram convidados a participar. Se você é gestor público e recebeu o ofício do TCU, participe da pesquisa. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.